DW. Jornal da Manhã.
Em entrevista exclusiva à DW, Isabel dos Santos diz que é fictícia a luta contra a corrupção em Angola.
É um combate à corrupção fictício, infelizmente, porque a corrupção é uma coisa que existe, não é uma coisa saudável para as sociedades, reconheço.
No distrito de Morrumbala, em Moçambique, insegurança condiciona arranque do ano letivo.
Os movimentos dos alunos estão muito reduzidos. Aconselhar primeiro os alunos que já estão lá em casa para aderirem em massa nas escolas.
No Zimbábue, colapso do sistema público de saúde preocupa a população. Bom dia, estes são os destaques que marcam o jornal desta sexta-feira. Acompanha-o Cláudia Marques. O início da instrução contraditória solicitada pela defesa de Isabel dos Santos foi adiada, segundo um comunicado assinado pela empresária angolana, sem explicar os motivos. Isabel dos Santos é acusada de 12 crimes no processo que envolve a sua gestão na petrolífera estatal angolana Sonangol entre 2016 e 2017, incluindo peculato, burla qualificada, abuso do poder e associação criminosa. Em entrevista exclusiva à DW, Isabel dos Santos diz que é fictícia a luta contra a corrupção em Angola. A empresária sublinha ainda que teve prejuízos financeiros muito grandes devido ao processo que enfrenta e que impactaram negativamente no investimento que costumava fazer em Angola. Nesta entrevista exclusiva, começamos por perguntar se vê uma motivação política neste processo judicial que enfrenta.
Eu acho que disto não há dúvida. Como diz, há males que vêm e bens que vêm, enfim, eu sempre fui uma figura bastante conhecida. Sou talvez dos angolanos e modéstia à parte, porque eu sou uma pessoa simples, sou uma pessoa modesta, mas modéstia à parte, sou talvez um dos angolanos mais conhecidos internacionalmente pela minha carreira profissional e sempre tentei levar o nome de Angola ao mundo. E acho que não foi coincidência quando o poder político atual resolveu usar a minha pessoa, portanto, a minha imagem, neste fictício combate à corrupção, porque é um combate à corrupção fictício. Infelizmente, porque a corrupção é uma coisa que existe, não é uma coisa saudável para as sociedades, reconheço, mas eu acredito que o combate à corrupção também tem que vir muito da parte da consciência das pessoas se tornarem-se mais conscientes e haver prioridades. E as prioridades têm que ser haver emprego, haver rendimento. As pessoas têm que ter dinheiro para poder viver. Portanto, uma sociedade, quando ela é saudável, quando há oportunidades, quando há igualdade de oportunidades, há uma diferença que ocorre, que as pessoas vivem melhor e há menos corrupção. E acho que isto não foi o que aconteceu em Angola. Em Angola, pelo contrário. Então, este não é um quadro que vai lutar contra a corrupção.
Tem noção do total do prejuízo financeiro que já sofreu até agora com os bloqueios, arrestos e ações judiciais em vários países? Como quantifica esse impacto na sua vida pessoal e atividade empresarial?
O impacto financeiro é muito grande nas minhas empresas. Eu acho também muito grande para a economia angolana. Também gostaria de dizer para a economia portuguesa, de alguma maneira, mas sobretudo para a economia angolana, porque infelizmente as minhas empresas deixaram de investir da maneira que investiam e infelizmente com estas questões de arresto das minhas empresas hoje serem geridas pelo Estado. Muitas estão com grandes dificuldades financeiras, portanto deixaram de poder investir. São empregos que se perdem, são famílias que são afetadas e isto é triste.
Uma outra questão, e tendo em conta que o presidente João Lourenço interveio diplomaticamente para garantir a libertação e acolhimento em Angola da família do ex-presidente do Gabão, Ali Bongo, acusado também de corrupção e desvio de fundos públicos, como interpreta o facto de o mesmo Estado manter contra si um processo judicial que avança agora para a fase de instrução contraditória? Considera que há um duplo critério na forma como Angola lida com figuras políticas envolvidas em alegações semelhantes?
Eu acho que nós temos um processo político em Angola muito complexo. Acho que nós estamos em vésperas de eleições 2027. Em 2026 vão ser conhecidos quem são os próximos candidatos à presidência da República e, com certeza, nada do que está a acontecer agora é coincidência. Em relação à família Ali Bongo, de um ponto de vista humano, eu acho que foi uma solução boa, bem encontrada. O presidente Ali Bongo é uma pessoa que tem problemas de saúde, portanto, eu acho que questões humanitárias, efetivamente, a solução que foi encontrada no Gabão foi uma boa solução e espero que o Gabão continue a trabalhar e ser um país unido, que una as pessoas dentro do seu partido, que reúna as suas bases e que estas bases apoiem o crescimento e o desenvolvimento do Gabão, do país.
Foi a empresária angolana Isabel dos Santos numa entrevista conduzida por Sandra Quiala, uma entrevista que pode ver na íntegra em todos os canais da DW. E no espaço do ouvinte desta manhã, perguntamos se concorda com Isabel dos Santos quando diz que é fictícia a luta contra a corrupção em Angola. Sirbélio Capita diz que é sim fictícia, mas ela deve ser responsabilizada pelos danos causados quando o pai, José Eduardo dos Santos, governava, tornaram Angola no país deles e deixaram-nos na mais extrema pobreza, diz este ouvinte de Angola. Mais à frente traremos mais respostas. Ainda vai a tempo de participar.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O presidente da Guiné-Bissau, Umaro Sissoko Embaló, prometeu resposta adequada para a manifestação anunciada para este domingo para exigir a reposição da ordem democrática e o fim da suspensão da supressão das liberdades fundamentais. A manifestação é uma iniciativa da organização cívica e social Poditerra, à qual se juntou a Frente Popular, plataforma que congrega associações de jovens e sindicatos. Sissoko Embaló frisou que quem aderir à manifestação vai saber que na Guiné-Bissau não há desordem, nem é um país de marginais. Em Moçambique, Frelimo repudiou a violência que marcou o processo de eleições internas da Organização da Juventude Moçambicana, braço juvenil do partido, no Comitê de Moatala, Nampula, e que estão a gerar polémica nas redes sociais. Gilberto Francisco, secretário provincial da Frelimo em Nampula, diz que as escaramuças não são uma prática do partido, pelo que, segundo diz, os protagonistas podem ser infiltrados com a intenção de manchar o nome das organizações sociais do partido.
É aquele espírito que aconteceu no Comitê de Zona de Matala. Nós, como partido, repudiamos o comportamento daqueles. Mas como sabe que neste momento que nós estamos a vir no lado das manifestações, aqueles podem ser uns infiltrados dentro da organização, porque não tem nenhum espírito daquilo que é a Frelimo. Processos eleitorais na Frelimo sempre é uma festa. Então, aquilo não creio que seja um membro da OJM. Nós repudiamos como Comitê Provincial e estamos a fazer o seguimento para apurar as causas.
Já em Angola, os presidentes da UNITA e do Bloco Democrático manifestaram confiança na Frente Patriótica Unida e lamentaram a decisão do Para Já Servir Angola de deixar a plataforma para avançar sozinho para as eleições de 2027. Entretanto, ontem, o líder do Para Já Servir Angola, Abel Chivukuvuku, afirmou que o partido está sim aberto a concertações políticas para as eleições, mas num contexto de coligação e nunca de agregação. As Nações Unidas alertam que a situação humanitária no norte de Moçambique piorou significativamente em abril devido aos novos ataques de grupos armados nas províncias de Cabo Delgado e Niassa, com 43 mil deslocados. De visita de Estado ao Brasil, o presidente angolano João Lourenço será hoje recebido pelo homólogo brasileiro Lula da Silva. Fonte do Ministério das Relações Exteriores do Brasil adiantou à agência Lusa que serão assinados 6 memorandos centrados nos setores agropecuário e da energia.
DW África. Deutsche Welle.
O ano letivo escolar ainda não foi retomado na localidade de Saba, no distrito de Morrumbala, província moçambicana da Zambésia. A região foi recentemente palco de confrontos armados entre a Unidade de Intervenção Rápida, UIR, e o grupo de insurgentes localmente conhecidos como Naparamas. Segundo as autoridades policiais, a situação está atualmente sob controlo e decorrem esforços para o regresso da normalidade. O comando da polícia na província apela ao regresso da população que abandonou a zona, garantindo que a segurança foi restabelecida. A reportagem já a seguir com Marcelino Moia.
Os confrontos que se intensificaram até abril transformaram a localidade em um verdadeiro campo de batalha. Diversas subunidades da polícia foram atacadas, resultando na morte de vários agentes. A violência levou dezenas de habitantes a fugirem para áreas florestais da vizinha província de Sofala. Apesar do calendário escolar nacional ter iniciado em janeiro, em Sabe, não houve condições para a retoma das aulas devido à insegurança. Com a melhoria gradual da situação, há agora sinais de recomeço. A escola sede da localidade que ministra da primeira à nona classe continua praticamente inoperacional. Apenas dois professores se encontram no terreno a realizar trabalhos de mobilização e limpeza com vista ao reinício das aulas. Muitos funcionários ainda não regressaram às suas funções, estando dispersos por outros pontos da província de Zambésia. Um docente subanonimato afirmou que a previsão é que as aulas retomem na próxima segunda-feira.
A gente estava na fase de limpeza, aí estava muito sujo. Na próxima semana, na próxima segunda-feira, acho que vão arrancar bem. Mas somos dois, sou eu mais uma colega aí.
Outro educador revelou que o número de alunos presentes na localidade é ainda bastante reduzido.
O movimento dos alunos está muito reduzido. Muitos alunos já saíram com os encarregados para outros sítios, deslocaram para outra região devido ao fenômeno que estava acontecendo aqui. Outros foram uma vizinha, a província de Pala. Aconselharam primeiro os alunos que já estão lá em casa para aderirem em massa nas escolas.
A diretora do Serviço Distrital de Educação de Morrumbala, Edma Retrato, excusou-se a comentar sobre o reinício das aulas, indicando que aguarda por orientações dos seus superiores hierárquicos. O comandante provincial da Polícia da República de Moçambique, na Zambésia, Paulo Lick Ukasha, garantiu que os confrontos cessaram graças ao diálogo com os Naparamas. Segundo o oficial, os insurgentes renderam-se voluntariamente e estão agora envolvidos em atividades agrícolas nas suas comunidades de origem.
A situação está calma e controlada e, com mais destaque, a localidade sabe, já está ultrapassado o assunto de lauforia. Neste preciso momento, a população e seus bens estão a circular livremente. Tivemos este restabelecimento da zona do Sábio, exatamente entre os distritos de Morrumbala e Morrumbeia, a semana passada. Tivemos aquilo que é a ligação, uma conversa, uma interação com os tais de Itaparama e eles acabaram se rendendo. Uma vez se rendendo, voltaram às suas sociedades, os seus povoados, e estão a dedicar neste preciso momento atividades agrícolas nas suas aldeias.
O Caixa reiterou que a tranquilidade está a ser estabelecida em toda a província de Zambésia, de onde fala Marcelo Moia.
DW, do centro da Europa, para si.
O sistema de saúde do Zimbábue enfrenta sérios desafios devido a anos de negligência, à fuga de cérebros e à falta de equipamento adequado. Especialistas afirmam que o setor precisa de mais financiamento por parte do Estado. 10,2% do total estimado das despesas públicas em 2025 são alocados na saúde, uma queda em relação aos 10,6% de 2024. Disse à DW o diretor executivo do Grupo de Trabalho Comunitário sobre Saúde no Zimbábue, Itai Ruzik. Apesar das reclamações dos cidadãos, o vice-ministro da Saúde e Cuidados Infantis do Zimbábue, Sleman Kwidini, afirmou recentemente no Parlamento que as pessoas estão satisfeitas com os cuidados que recebem nos hospitais públicos.
People on social media, they always talk.
As pessoas nas redes sociais estão sempre a falar. Estamos a fazer maravilhas desde 2018 para garantir que os cidadãos recebem cuidados de qualidade. Os nossos cidadãos estão muito satisfeitos com a prestação de serviços que estamos a fazer. As queixas vêm das redes sociais. Nenhuma pessoa se dirigiu ao Ministério para apresentar queixa diretamente ao Ministro.
No actual person has come to the Ministry to complain directly to the Minister.
Não obstante petições e protestos dos profissionais de saúde nos últimos anos, a resposta do governo parece não ser suficiente. Os zimbabueanos dizem estar cada vez mais preocupados. Linda Mazarira continua a insistir na mudança. A ativista tem estado a recolher assinaturas para uma petição que lançou recentemente para apelar à intervenção do presidente do país, Emmerson Mnangagwa. Mais de 60% dos zimbabueanos estão a morrer prematuramente devido à falta de acesso a cuidados de saúde básicos. Esta petição é um apelo à ação que exige que o governo torne os cuidados de saúde básicos gratuitos e acessíveis a todos. Se não falarmos agora, arriscamo-nos a perder mais vidas por causas evitáveis. Segundo meios de comunicação social locais, o governo do Zimbábue impediu mais de 4 mil enfermeiros de aceitarem empregos em outros países, a fim de evitar maior pressão sobre o já frágil sistema público de saúde. Em média, um enfermeiro qualificado no Zimbábue ganha $255 por mês líquidos. A Associação de Enfermeiros do Zimbábue considera que o salário mínimo deveria ser de $840 por mês. Os profissionais de saúde têm sido forçados a procurar melhores oportunidades no estrangeiro devido aos baixos salários, às más condições de trabalho e ao crescimento limitado da carreira no Zimbábue. O país tem vindo a perder profissionais de saúde para países como o Reino Unido, a Austrália e a Nova Zelândia. A Organização Mundial da Saúde estima que mais de 4.600 trabalhadores do setor público da saúde deixaram o país desde 2019.
DW Notícias.
As negociações entre o Hamas e Israel voltaram a estagnar devido à falta de acordo sobre uma troca de prisioneiros, com a delegação israelita a retirar-se abruptamente da mesa de negociações que decorrem no Catar. Segundo fonte egípcia, a delegação israelita insiste, por exemplo, na retirada dos líderes do Hamas de Gaza, uma exigência que o grupo rejeita. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e o homólogo sul-africano Cyril Ramaphosa concordaram durante as conversações em Washington a impulsionar o comércio e o investimento bilateral. A visita de Ramaphosa para abordar as tensões entre as duas nações foi bem-sucedida, informou a presidência sul-africana em comunicado. Os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial da África do Sul, atrás da China. A capital da Itália, Roma, recebe hoje a quinta ronda de negociações entre o Irão e os Estados Unidos sobre o programa nuclear iraniano. Washington e Teherão, inimigos há quatro décadas, iniciaram a 12 de abril este processo negocial. O objetivo destas negociações é concluir um novo acordo para impedir o Irão de produzir armas nucleares em troca do levantamento das sanções que estão a paralisar a economia.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje a pergunta que lançamos aos nossos ouvintes é se concorda com a empresária angolana Isabel dos Santos quando afirma que é fictícia a luta contra a corrupção em Angola. Raquim Manuel diz que sim, é claramente fictícia, é a mesma guerra que enfrentamos em Moçambique. Aliás, Moçambique e Angola são iguais neste caso. Os que dizem combater a corrupção estão na linha da frente da mesma, diz este ouvinte. Já Douglas Gonçalves diz que claro que é fictícia, se houvesse um verdadeiro combate à corrupção em Angola, até mesmo aqueles que estão a combater a corrupção estariam presos. Augusto Albino Júnior também deixou o seu comentário, diz que concorda que é fictícia a luta contra a corrupção em Angola e acrescenta: a prova é que Isabel dos Santos está solta. É assim o ponto final neste jornal, mas pode continuar na companhia da DW através do nosso site em dw.com/português. Da minha parte é tudo. Tenha um excelente fim de semana.